Senadores se dividem sobre decisão do Supremo de derrubar a exigência de 2 documentos para votar.
Seu Melias defende votação de projeto que concede aposentadoria a pessoas com deficiência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Caso não tenha em mãos o título de eleitor no próximo domingo, bastará ao cidadão levar um documento oficial com fotografia à sessão eleitoral para comprovar que é ele mesmo quem está votando.
O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje a exigência do eleitor apresentar 2 documentos na hora de votar. Saiba como foi a repercussão entre os senadores na reportagem de Rogério de La Fuente.
Por 8 votos contra 2, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido do Partido dos Trabalhadores para que declarasse inconstitucional a lei que exige do eleitor a apresentação de 2 documentos na hora de votar. A relatora da ação, ministra Ellen Gracie, entendeu que quem não apresentar o título de eleitor, mas apenas um documento oficial com foto, não pode ser impedido de registrar o voto. A senadora Séries Lessarenco, do PT de Mato Grosso, comemorou a decisão.
Depois das eleições, dessa eleição de agora, aí a Justiça Eleitoral proceda uma grande reformulação do título, fazendo o título com foto, com identificação biométrica, quer dizer, com a digital. Mas isso é só depois da eleição. Até esse momento da eleição, eu diria que o importante é a postura da ministra Ellen Gracie, é um documento com foto.
A obrigatoriedade de apresentação do título de eleitor e de um documento oficial com foto para poder votar estava prevista em uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2009. O Tribunal Superior Eleitoral investiu mais de R$4 milhões em campanha publicitária para divulgar o conteúdo da lei, que foi parcialmente derrubada. O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, lamentou a mudança nas regras pouco antes das eleições.
O ideal a essa altura é que não houvesse modificação. Agora, se é inconstitucional, então nós precisamos de rever as nossas consultorias, a consultoria do Senado, a consultoria da Câmara, para que não tenhamos mais esse tipo de decisão, quer dizer, uma lei que é aprovada, é sancionada pelo presidente da República e depois o Supremo decide como inconstitucional.
O eleitor pode votar apresentando apenas a carteira de identidade ou qualquer outro documento oficial com foto, como as carteiras funcionais, de trabalho, de motorista ou passaporte. Quem levar o título de eleitor, entretanto, deverá conseguir votar mais rápido do que o eleitor que apresentar apenas o documento com foto.
Nas eleições de domingo, a votação na urna eletrônica vai começar pelos deputados estaduais ou distritais e terminar com a votação para a presidência da República.
São, ao todo, 25 teclas para digitar. Por isso, é importante levar uma cola com os números de todos os candidatos. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Deputado estadual ou distrital, deputado federal, 2 senadores, governador e, finalmente, presidência da República. Esta será a ordem de votação da urna eletrônica nas eleições nacionais deste domingo 3 de outubro. Por isso, a Justiça Eleitoral permite e até incentiva que todos os eleitores do país levem uma cola com os números e a ordem de votação correta de seus candidatos preferidos. É possível imprimir um modelo na própria página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, que é www.tse.gov.br. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defende esta ordem de votação, em que, teoricamente, vota-se em ordem crescente de importância, para que os eleitores percebam como cada cargo que eles preenchem é relevante.
O cargo mais importante é para a presidência. É onde todo o Brasil está interessado. Então, deixar o mais importante para votar por último talvez seja uma garantia de que o eleitor não vai esquecer de votar para deputado estadual, votar para federal, votar para senador, governador e, por último, para presidente da República. Nunca deixando de lembrar, é importante que o eleitor leve escrito todos os seus candidatos para que não dê um branco na hora e acabe esquecendo o número do seu candidato.
Também é importante que todos os eleitores levem a cola para agilizar a votação. Segundo pesquisas da Justiça Eleitoral, cada eleitor leva, em média, 1 minuto e meio para votar.
Para saber onde vai votar, o eleitor em trânsito pode fazer a consulta na página do TSE na internet. O endereço é www.tse.gov.br.
E quem estiver fora de seu domicílio eleitoral no próximo domingo deve procurar qualquer seção eleitoral da cidade onde estiver para apresentar sua justificativa e ficar em dia com a Justiça Eleitoral.
A senadora Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina, fez um apelo para os senadores votarem com urgência o projeto que concede aposentadoria especial a pessoas com deficiência filiadas ao Regime Geral da Previdência Social.
A proposta já foi aprovada nas Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais do Senado e, se aprovada pelo plenário, será enviada à sanção do presidente da República. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Pelo projeto que veio da Câmara, as pessoas com deficiência filiadas ao Regime Geral da Previdência Social poderão se aposentar mais cedo, de acordo com alguns requisitos. No caso de deficiência leve, a aposentadoria especial seria concedida às pessoas que tenham cumprido 30 anos de contribuição se homem e 25 anos se mulher. Se a deficiência for moderada, o período de contribuição será de 27 anos para o homem e 22 para a mulher. Já os portadores de deficiência grave terão que cumprir 25 anos de contribuição o homem e 20 a mulher. Caberá ao INSS definir a gravidade da deficiência. O projeto prevê ainda que essas pessoas se aposentem por idade, 60 anos os homens e 55 as mulheres, desde que tenham cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e provem a existência da deficiência nesse período. Selma Elias fez um apelo da tribuna do plenário para que os senadores votem a matéria assim que o Legislativo retome as votações na próxima terça-feira.
O meu alerta é no sentido que esse importante projeto não fique perdido quando acontecer a oportunidade de retomada da votação nessa casa. Fica o meu pedido aos presidentes dos partidos políticos que nossa solicitação e mais, nosso apelo para que os senadores que aqui continuo, que já não estarei certamente nesta casa, evidenciem todo o seu esforço para a aprovação dessa matéria.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, reforçou a necessidade de Dilma Rousseff vir ao Senado esclarecer denúncias de corrupção e tráfico de influência na Casa Civil.
Para Álvaro Dias, a vinda de Dilma Rousseff, de Erenice Guerra, empresários e parentes de servidores públicos envolvidos nas denúncias de tráfico de influência e corrupção na Casa Civil, vai ser uma ótima oportunidade para que todos apresentem sua defesa.
Creio que a ex-ministra tem mais a fazer no Senado Federal do que simplesmente tomar um cafezinho. E a essa questão que nos referimos, não se trata de um café pequeno, não é um grande escândalo, um escândalo de proporções que se agigantaram, os fatos foram sendo revelados e não há como ignorar a importância de um depoimento de quem estava à frente da Casa Civil no momento em que esses fatos ocorreram.
A senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, defendeu a aprovação do projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que assegura às diversas etnias indígenas a utilização de suas línguas nativas na avaliação de rendimento e aprendizagem.
A senadora é relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, onde ele já foi aprovado.
Fátima Cleide acredita que o projeto vai preservar as particularidades culturais dos alunos indígenas.
A proposição é oportuna para imprimir maior efetividade às prescrições legais voltadas ao sucesso escolar de indígenas, evitando-se eventuais constrangimentos em face do emprego de processos avaliativos inadequados à sua realidade.
O senador Augusto Botelho, do PT de Roraima, aplaudiu o lançamento da campanha do governo federal para estimular a doação de órgãos no Brasil.
Ele disse que o Brasil é um dos países que mais realiza transplantes em pessoas com poucos recursos. Mas acrescentou que é preciso conscientizar mais a sociedade e melhorar o sistema de captação e transplante de órgãos, que ainda é muito frágil, segundo o parlamentar.
Nós temos um país que é justo nesse sentido. E, infelizmente, ainda existe pouca captação de órgão e de doação. Nós temos que conscientizar as pessoas que elas têm que dizer para a família que querem doar órgão. O Ministério da Saúde, liberando essa verba de quase 100 milhões para melhorar o sistema de transplante e captação de órgãos, nós vamos melhorar a situação. É triste ter uma fila de pessoas fazendo hemodiálise muito grande no Brasil quando se joga fora rins bons que poderiam ser utilizados para essas pessoas.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.